Senhores deputados, vamos então dar início a esta terceira audição. Temos connosco, portanto, a Confederação Empresarial de Portugal, nomeadamente o Conselho da Saúde, Prevenção e Bem-Estar da CIP, e integram esta audição, participam nela, o Dr. João Almeida Lopes, Presidente do Conselho de Saúde, Prevenção e Bem-Estar da CIP, Dr. Óscar Gaspar, Vice-Presidente do Conselho de Saúde, Prevenção e Bem-Estar da CIP, a Dra. Emma Paulino, Membro do Conselho de Saúde, Prevenção e Bem-Estar da CIP, o Dr. Miguel Ginestal, Membro do Conselho de Saúde, Prevenção e Bem-Estar da CIP. Portanto, em termos de metodologia, terão 5 minutos para uma intervenção inicial para apresentarem os considerandos sobre a matéria que querem tratar. Depois, cada um dos senhores deputados, grupos parlamentares, terão 3 minutos e os deputados únicos, 1 minuto e meio. E depois terão uma ronda final que preveja ou antecipo que deverá ser de 6 minutos, embora sujeita a correção. Portanto, sem mais delongas, então passaria ao senhor Presidente para tomar o uso da palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, e com permissão do senhor Presidente do Conselho de Saúde, Prevenção e Bom-Estar da CIP. Bom, uma palavra muito, muito rápida, antes de mais, para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Por outro lado, para dar conta que o Conselho, este Conselho da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, é constituída pela generalidade dos agentes privados da saúde, quer da indústria farmacêutica, de originais e de genéricos, também as farmácias, a hospitalização privada, a prestação de cuidados de ambulatório, os dispositivos médicos e todas as outras atividades da área privada. E a verdade é que nós regularmente fazemos uma análise sobre a evolução do sistema de saúde português e também sobre o SNS e entendemos que agora, em vésperas do debate sobre o Estado da Nação, que era oportuno fazer chegar às senhoras e aos senhores deputados uma nota sobre esta análise que fazemos. E foi isso que fizemos naquele documento que enviámos. Obviamente não vou passar aqui por todo o documento, mas gostava de dizer, começar por dizer nesta comissão, que a análise que fazemos é que os problemas que se têm constatado no Serviço Nacional de Saúde decorrem de um pecado original que nós sentimos que existe há vários anos, que é o da suborçamentação e do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Todos os dados o comprovam, sejam os dados de comparação internacional com a União Europeia, com a OCDE, sejam os dados também específicos do país, levam à conclusão de que o SNS está subfinanciado, com muitos problemas, desde logo o problema de base é o problema de impacto sobre os portugueses. E é por isso que nós chamamos a atenção que um dos sintomas da situação atual do Serviço Nacional de Saúde prende-se com o acesso. Os números são conhecidos, mais de 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família, um número da ordem dos quase 600 mil pessoas à espera de uma primeira consulta de especialidade com o tempo máximo de resposta garantido ultrapassado, quase 200 mil portugueses em lista de inscritos para cirurgia, situações em que são relatadas em que os portugueses estão mais de 3 anos à espera de uma consulta de cardiologia, de oftalmologia ou de ginecologia em alguns pontos do país, e portanto isto é grave, isto diz respeito ao dia-a-dia dos portugueses, mas de facto é um sintoma daquilo que existe de problema. Uma segunda área que nós notamos, que também é sintomática, é a da própria organização do SNS. E eu penso que é justo dizer-se que nós entendemos que há neste momento em curso uma reforma do SNS. Acho que ainda é cedo para podermos tirar algumas conclusões sobre o que é que vai acontecer, mas desde a questão da direção executiva do SNS, à generalização das ULS, à passagem das USFs todas para modelo B, à própria reorganização que nós sentimos ao planeamento da prática assistencial, isto leva-nos a crer que há de facto algumas medidas. Acontece que algumas delas tardam a ser de facto implementadas e a verem-se os resultados. E o caso mais óbvio é a direção executiva do SNS, que não tem ainda todos os instrumentos de que necessita. E, por outro lado, também não fica clara, para já, a separação de competências entre as diversas entidades do SNS e, por exemplo, se é ou não possível que a CSS se torne a verdadeira agência de contratualização do Ministério da Saúde, seja contratualização interna, seja contratualização com entidades externas e com base em dados reais que tenham a ver com a estrutura de custos do setor da saúde e não com dados preços administrativos, como tem acontecido até agora. E, portanto, isto leva-nos novamente à questão de base. Há um problema de financiamento que depois impacta em tudo o resto. Impacta no acesso, impacta na organização, impacta na própria forma de financiamento. E os dados históricos são claros. Tem havido um subfinanciamento muito claro do SNS. Tem havido, senhoras e senhores deputados, um incumprimento do artigo 27 da Lei do Enquadramento Orçamental. Tem havido um incumprimento da base 23 da Lei de Bases da Saúde. E, portanto, esta ilegalidade no que ao financiamento do SNS diz respeito deve, do nosso ponto de vista, ser alterada. Nós, olhando para aquilo que são os dados do Orçamento de Estado para 2023 e a sua execução até maio, leva-nos a crer que é absolutamente necessário que para o ano, para 2024, atendendo à evolução prevista do PIB, nós tenhamos que ter uma transferência do Ministério das Finanças para o SNS de, no mínimo, 15 mil milhões de euros. Repito, 15 mil milhões de euros, na nossa perspectiva, estamos a falar de cerca de 5,6% do PIB, é aquilo que é absolutamente necessário, não para cortar todo o lag que temos em falta em relação aos outros países, mas pelo menos para fazer cumprir aquilo que é a Lei de Enquadramento Orçamental e a Lei de Bases da Saúde. Sr. Presidente, só mais 10 segundos para dizer o seguinte. Em relação a, olhando também para a execução do SNS até maio, há aqui um outro fator de grande preocupação do nosso lado, que tem a ver com a execução do investimento. Nos primeiros 5 meses do ano, a taxa de execução não chega a 9%. Isto faz-nos concluir que a taxa de execução do PRR na saúde também é muito baixa. Isto é um fator de enorme preocupação. O PRR representa uma oportunidade única de modernizar o SNS e também fazer a transição digital na saúde e, portanto, o nosso apelo é que haja aqui uma atenção muito forte sobre a execução do PRR e do investimento na saúde e que se pugne para que, quer este ano como no orçamento do próximo ano, as verbas destinadas ao investimento sejam, por um lado, executadas, não sejam desviadas, deixem passar a expressão, não sejam desviadas para o financiamento de despesa corrente e se aproveite, de facto, esta janela de oportunidade do PRR na área da saúde.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos partidos e dou a palavra, sem mais longas, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores e senhoras deputados e, naturalmente, os membros aqui presentes do Conselho de Saúde, de Prevenção e Bem-Estar da CIP e em particular, agradecer, enfim, o documento que enviaram, que naturalmente suscita questões e um debate pertinente, independentemente de concordarmos ou não com alguns dos considerandos e até mesmo das considerações, mas eu acho que é muito importante e incorporar também neste caminho, tal como também referimos na audiência que tivemos há pouco, neste caminho que é necessário em relação ao Orçamento de Estado para 2024. Mas, em qualquer caso, face à complexidade do setor da saúde, face à complexidade financeira e aos montantes em que falamos, eu julgo também importante fazermos aqui também uma comparação temporal, até para vermos se, de facto, este setor foi uma prioridade para os últimos governos. E, efetivamente, no que concerne ao Orçamento de Estado do presente ano, 2023, nós estamos a falar que houve um aumento de 56% na sua dotação orçamental face ao Orçamento de Estado de 2015. Estamos a falar de mais 4.400 milhões de euros no investimento neste setor. Enfim, podemos sempre dizer que é pouco, poderia ser melhor, poderia ser mais, mas não deixa de ser o número que importa incorporar nesta discussão. E, naturalmente, consideramos que reflete bem aquilo que a saúde significa como prioridade em termos de políticas públicas para o Partido Socialista. Outra questão que eu julgo também importante tem a ver, enfim, com a contratação de profissionais. Ora, face a dezembro de 2015, o SNS, o Ministério da Saúde, em relação a abril de 2023, tem mais 31.431 trabalhadores. Estamos a falar de um aumento de 26,7% em relação, precisamente, a dezembro de 2015. Estamos a falar de um aumento no número de médicos de 7.117, ou seja, mais 28,8%. O número de enfermeiros aumentou mais 12.145, mais 31,5%. O número de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica aumentou 2.199, mais 29,05%. E os demais grupos profissionais do setor, mais 9.970 pessoas, ou seja, um aumento superior a 20%. Sabemos bem que, enfim, há problemas estruturantes, estruturais neste setor, que naturalmente envolverá tempo para se debelar, para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Também julgo que é importante transmitir uma mensagem da relevância do papel do setor privado para a melhoria, naturalmente, dos cuidados de saúde e do seu acesso à população em Portugal, mas tem havido um investimento substancial do governo do Partido Socialista no Serviço Nacional de Saúde e eu julgo que é importante aqui registar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. João Almeida Lopes, o Dr. Oscar Gaspar, o Dr. Emma Paulino e o Dr. Miguel Ginestal, do Conselho de Saúde e Prevenção e Bem-Estar da CIP, orientar os senhores e os deputados e dizer-lhes também que vir aqui à Comissão de Orçamento e Finanças é uma honra estar com vocês, porque eu sou mais da saúde e hoje até é para falar de saúde. Ainda temos a presença também do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que ontem nos deu uma aula sobre uma nova lei de base e que estivemos lá todos atentos a ver no Instagram da Iniciativa Liberal. E, portanto, estes temas da saúde envolvem os partidos políticos, envolvem a sociedade civil, envolvem os stakeholders, os players, e são, de facto, importantíssimos. Estamos numa audição institucional, sem necessidade de partidarizarmos isto muito, sem usarmos muitas camisolas partidárias, mas apraz-me dizer sempre que eu considero que esta estratégia, a estratégia dos últimos anos, conduziu-nos a um sistema de saúde que nos deixa num beco sem saída. E isto, os constrangimentos que eles existem, estão lá fora, são visíveis, desde que se acabaram com as PPPs, desde que se começaram a tentar a encerrar urgências em massa, percebemos que há mais de 1.600.000 portugueses sem médico de família, há escusas de responsabilidade em catadupa, há burnout entre os profissionais, há 5 milhões de portugueses que têm subsistemas de saúde e seguros que indicam bem que as pessoas hoje já mudaram o paradigma até de utilização. Elas querem começar a escolher os locais onde são tratadas, querem escolher os médicos com base em indicadores de performance, acredito. E, portanto, tudo isto obriga-nos a uma reflexão rápida que é, nós não podemos ter a cabeça enterrada na areia. Nós temos que perceber que daqui não voltamos para trás, portanto é daqui para a frente que tem que se atuar. Eu acho que estamos a dar benefício da dúvida ainda ao Sr. Ministro Manuel Pizarro, que está agora a fazer um ano, mas ele tem muito trabalho pela frente, porque negar isto é negar os factos, é negar aquilo que vai ser o futuro do sistema de saúde. A acrescentar a isto, nós temos, por exemplo, um dado dos 30% da total despesa em saúde que é gasto pelas famílias. Portanto, num país em que se paga uma carga fiscal brutal, ainda 30%, o nosso out-of-pocket é se calhar compara só com a Lituânia e com a Letónia, quer dizer, nós ainda gastamos no bolso, os portugueses ainda gastam no bolso. Isto gera um desequilíbrio no sistema que está a aumentar muito a procura por unidades de saúde privadas e, portanto, temos aqui pessoas que sabem isso perfeitamente, que depois facilmente captam os profissionais no sistema público e, portanto, temos um desequilíbrio que eu considero que começa hoje a condicionar, a colocar em causa a cobertura universal. É isso que é preciso dizer. E, portanto, nós temos dados que nos dizem que, ainda a somar a isto, com menos população ativa, com mais gente mais idosa, com mais carga de doença, se tudo continuar como está, como se costuma dizer, business as usual, daqui a 30 anos não haverá dinheiro no Orçamento de Estado que consiga pagar esta despesa. Portanto, o momento de atuar é hoje. O PSD, o partido que eu represento aqui, trouxe ainda recentemente um conjunto de iniciativas, mas há aqui uma mudança paradigmática que é fundamental, e eu vou concluir, Sr. Presidente, são 3 minutos, não é? Há aqui uma mudança paradigmática nas políticas públicas que é fundamental, que é a aposta promoção e na promoção da saúde e na prevenção da doença. E isto deve convidar organismos como a CIP, partidos políticos e stakeholders a uma reflexão profunda. Nós temos que atuar hoje, porque se não atuarmos agora, já percebemos que isto vai ser insustentável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento todos os presentes, especialmente o Dr. Óscar Aspar, que não estava na audição anterior, e os outros representantes do Conselho de Saúde da CIP. Esta audição, ao contrário de outras, não está diretamente relacionada com a apresentação do orçamento a seguir às férias parlamentares, mas diz especificamente que estamos aqui uma semana antes do debate de Estado da Nação, o que é ótimo, permite fazer discussão, se quiser mais estratégia sobre o que é que estamos aqui a falar, quando falamos do sistema de saúde e que eventuais reflexos é que essas conclusões podem ter depois no orçamento e nas outras peças legislativas que esta Casa tem que apreciar. E nesse sentido, eu permito-me acrescentar ao Dr. Óscar Gaspar que não é dividir apenas em acesso à organização e financiamento, porque mesmo se que o financiamento e a organização estivessem perfeitas, não bastava ter acesso, porque há problemas na qualidade dos cuidados de saúde também. O nível de reincidências e determinado tipo de patologias que não são devidamente tratadas em Portugal está muito acima da média, não só da União Europeia, como da própria OCDE. Portanto, nós temos problemas bastante mais profundos e, como aqui tantas vezes o PS tenta fazer, quando não tem uma explicação porque é que as coisas não funcionam, diz: eu não sei, mas eu estou a gastar mais dinheiro, eu contratei mais pessoas. Quando um médico tem uma terapia que não está a funcionar, a melhor hipótese de trabalho é que talvez o diagnóstico não tivesse bem feito. E o diagnóstico aqui, eu aqui, Dr. Oscar Gaspar, permite-me citá-lo, há uma semana exatamente publicou um artigo no Público que penso que a última frase é: está na hora da justa reforma. O que vinha para trás talvez não coincidisse totalmente com o que eu penso, mas que a conclusão, estamos na hora da justa reforma, estamos. Mas seja ela qual for, depende do diagnóstico correto, que deve começar para aquelas coisas muito teóricas de que não há nenhum sistema em que a prestação, o financiamento e a regulação estejam na mesma entidade que possa a prazo renovar-se, melhorar e subsistir. Não há. É humanamente, quando digo humanamente, é na natureza humana, isto não pode existir. Nós fomos mais longe naquilo que muito bem agradeço a publicidade que o Pedro aqui fez, que apresentámos de facto um sistema universal de acesso à saúde que vai de encontro àquilo que é o nosso diagnóstico de dos problemas com o sistema de saúde. Um sistema com 153 mil funcionários, mais toda a panóplia de entidades que está à volta, não pode funcionar se não contiver em si, na base, no funcionamento diário, os incentivos para a melhoria e para focar na qualidade do serviço prestado. E para nós isso significa que tem que ter concorrência entre prestadores e que as pessoas devem poder escolher livremente os prestadores a que recorrem. Sejam os públicos, privados, escolhê-los livremente. Estas duas características, que tenho muito orgulho de dizer que a nossa proposta, que há de entrar hoje no Parlamento, contém, respondem a este diagnóstico. E aí sim poderíamos estar a falar de um sistema que, cada vez que alguém é bem tratado, volta a esse sítio e recomenda esse sítio, cada vez que é maltratado, tenta mudar de sítio. No nosso caso, não é bem um sítio, é um subsistema, mas essas partes étnicas não são para aqui chamadas. Portanto, o que gostava de lhe perguntar, Dr. Óscar Gaspar, é se não acha que todas estas medidas que constam do vosso requerimento de audiência são, em muitos dos casos, cócegas ao problema, que estão a tratar a franja da questão e não a essência e os problemas estruturais de um sistema que serviu Portugal durante boas décadas. É uma conquista do 25 de Abril, mas já não é, como dizia também há pouco tempo no Público o António Barreto, já não é um motivo de orgulho da democracia, e isso, mais do que ser uma pena, é muito má notícia para os portugueses que merecem, de facto, mais saúde, com o tanto que pagam, é verdade, deputado Miguel Iglesias, e com os tantos profissionais que já contrataram, é verdade, deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à CIPA, então, até 6 minutos para responder ou tecer as considerações que entender. Obrigado.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, diz o Sr. Deputado do Partido Socialista que hoje há um reforço dos meios financeiros, há mais médicos, mais enfermeiros. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, Sr. Deputado. É a verdade dos factos. Ainda muito recentemente também saiu um estudo aqui do ISCTE que prova que, de facto, temos mais médicos, mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos e, portanto, os números apontam para, de facto, mais 30 mil profissionais de saúde. Eu diria mais, os dados são claros e permitem dizer que o Serviço Nacional de Saúde faz hoje mais do que fazia há uns anos atrás. Na maior parte dos itens, veja-se o relatório do Conselho de Finanças Públicas da semana passada, na maior parte dos itens, o SNS está a fazer números recorde em termos assistenciais. Qual é o problema? É que não chega, Sr. Deputado. Esse é que é o problema. E porque quando falar com as pessoas, com a certeza é o que faz, percebe que as pessoas estão angustiadas por não terem a consulta a tempo e horas. Porque não têm o médico de família, porque vão a uma farmácia e têm a rotura dos medicamentos que necessitam. E, portanto, sem pôr em causa aquilo que tenha sido feito, a verdade é que é insuficiente para fazer face às necessidades dos portugueses. E mais, penso que também é justo dizer-se que esta é uma questão estrutural. Não há aqui nenhuma análise específica ao governo que está em funções ou aos governos anteriores. É um problema estrutural, um bocadinho em linha com aquilo que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo dizia. E, portanto, somos muito adeptos de que não vale a pena estarmos aqui a partidarizar demasiado esta questão. A questão é, há um problema. O problema não vai resolver-se com o tempo, conforme um dos senhores deputados disse. O problema vai agravar-se com o tempo, por causa do envelhecimento da população, porque cada vez as pessoas têm mais literacia, têm melhores expectativas sobre a sua situação de saúde, a inovação cada vez é mais personalizada e mais cara, portanto o problema vai agravar-se. E portanto o problema não é daqui a 20 anos podermos não ter condições para financiar o Serviço Nacional de Saúde. O problema é hoje, Sr. Deputado. O problema é que em 2023 já faltavam à partida 500 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. São os números oficiais do Ministério da Saúde, este ano 2023. E, portanto, nós não sabemos o que é que vem em 2024, por isso é que defendemos que haja uma dotação que seja neutral em termos do orçamento do SNS e que cumpra a tal base 23 da Lei de Bases da Saúde, que diz que o orçamento do Estado deve ter os meios necessários a que o SNS cumpra as suas funções e os seus objetivos. E, portanto, a questão é mesmo de hoje. Depois o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes dizia também que chamava a atenção para o out-of-pocket. Este é um número que preocupa a todos os portugueses. Um nível de out-of-pocket de 30% desmente qualquer ideia que possa haver de que a saúde é gratuita em Portugal ou é tendencialmente gratuita. Não, os portugueses sabem que não é tendencialmente gratuita, que pagam cerca de um terço do seu bolso. E penso que há um consenso social e político-partidário de que não é possível o sistema evoluir para aumentar esta comparticipação da parte dos cidadãos. Portanto, qualquer linha de reforma tem que passar por uma redução desta componente. Depois o Sr. Deputado do PSD também dizia que era muito importante atuar na prevenção. Não podíamos estar mais de acordo, Sr. Deputado. E por isso é que a CIP também, em devido tempo, propôs que houvesse uma lei de meios para o Serviço Nacional de Saúde, de maneira a que houvesse uma verba para a prevenção, uma verba para aquilo que é a despesa corrente, a componente assistencial, mas depois também houvesse uma componente para programas verticais da DGS e que houvesse uma outra componente de investimento. Que estas componentes não pudessem ser intercambiáveis, quer dizer, aquilo que é para prevenção deve ser para prevenção. Pura e simplesmente não pode ser utilizado para aquilo que é o funcionamento corrente das instituições. E do nosso ponto de vista, isto é absolutamente essencial para que a montante e a jusante do sistema haja verbas devidamente aplicadas. Porque há uma outra coisa que o Sr. Deputado referiu e que é absolutamente verdade. Nós, para garantirmos a sustentabilidade do sistema de saúde, temos não que olhar para os problemas agudos, para quando a pessoa precisa de uma consulta num cuidado de saúde primários ou quando vai a uma urgência hospitalar, nós temos que olhar para o ciclo de vida do cidadão e perceber onde é que a pessoa precisa de cuidados de saúde. E é na prevenção, nos check-ups atempados, nos rastreios, em tudo isso. Porque isso não é gastar dinheiro com a saúde. Isso é poupar e dar saúde às pessoas no seu devido tempo. Em relação ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, não estou totalmente de acordo com aquilo que disse ao início, mas é uma questão, suponho eu, conceptual. Eu acho que o problema, repito, é mesmo um problema de acesso. Quer dizer, eu não ponho em causa que haja questões de qualidade, mas eu acho que essas questões de qualidade estão associadas ao problema de acesso. Quando nós temos um problema de base de subfinanciamento, pois nós não temos inovação. Nós não temos investimento nos equipamentos que são equipamentos básicos. Ainda recentemente, na passada semana, notícias sobre equipamentos, por exemplo, em Viseu, que já não tinham sequer consumíveis em termos de ecografias. Portanto, quando não temos um diagnóstico atempado, quando não temos formação sistemática dos profissionais, é óbvio que teremos problemas de qualidade. Também por isso, Sr. Deputado, é que algumas linhas de pensamento que vão no sentido de que cada vez mais o financiamento deve estar associado aos resultados em saúde, à geração de valor em saúde, aos chamados outcomes, e não à produção, quantas consultas é que se fez, quantas cirurgias é que se fez. Isto pode ser, de facto, uma chave do futuro para garantir a sustentabilidade. Há um aspecto em que eu não podia estar mais de acordo consigo, que é quando refere que não há nenhum bom sistema, não há nenhum sistema que possa garantir sustentabilidade que não ponha a regulação, a prestação e o financiamento em campos separados. Há aqui uma confusão de papéis e de competências hoje em Portugal, para as quais já chamou a atenção o Tribunal de Contas, o Conselho de Finanças Públicas, uma multiplicidade de entidades. Não é possível termos uma contratualização adequada, justa, quando estamos a falar dos dois bolsos das mesmas calças, permitam uma expressão, quer dizer, é tirar dinheiro de um lado para pôr dinheiro no outro. Isto não é razoável. A entidade reguladora da saúde há muito tempo que o reclama. A contratualização, tal como é feita, desresponsabiliza os gestores hospitalares e descredibiliza a gestão hospitalar. E, portanto, esta separação, nomeadamente entre prestação e financiamento, é, do nosso ponto de vista, essencial, e é por isso que um dos nossos desafios é que, de facto, haja a conjugação das condições para o pleno funcionamento da direção executiva do SNS, mas, por outro lado, haja uma clarificação do papel, nomeadamente, da ACSS, para que a ACSS não esteja na dependência da direção executiva, mas seja, como o próprio nome indica, a administração do sistema de saúde e possa fazer uma contratualização, em parte com a direção executiva, com o SNS, mas também uma contratualização com os prestadores privados ou da área social ou quem quer que seja, quando houver necessidade de tal. Sr. Deputado, só mais uma única questão. Enfim, não vou defender o meu artigo, só lhe queria dizer o seguinte. Nós entendemos que, por vezes, é preferível tentarmos aqui algumas aproximações graduais do que algum Big Bang em relação ao sistema. Temos algum receio de agora, porque eventualmente estar a repensar o sistema todo de saúde leva-nos para uma discussão política ou ideológica que vai criar ainda mais fraturas do que elas existem. E, portanto, olhando para o sistema como um todo, porventura ainda há suficientes ajustamentos, benfeitorias que podem ser feitas no sentido de garantirmos melhor acesso aos cidadãos. E nesse sentido, por exemplo, a questão financeira e a questão de colmatarmos o subfinanciamento do SNS está entre elas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Iglesias, julgo que ficou com uma pergunta por responder, é isso?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu naturalmente, enfim, não posso deixar de dizer que eu não conheço nenhum sistema de saúde público no mundo que não tenha problemas. Isso é evidente. E eu comecei a minha intervenção por referir que, no documento que Vossas Excelências enviaram, tem ali questões absolutamente pertinentes que, naturalmente, não só aqui na Assembleia da República, mas particularmente a nível do Governo, têm que ser devidamente avaliadas para a execução das políticas no presente e no futuro. Mas, lá está, estamos aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e números são números. Ora, se permite, Sr. Presidente, vou ser muito, muito telegráfico. Até abril de 2023, no acumulado do ano, tivemos 11.602.989 consultas médicas nos cuidados de saúde primários. Ou seja, temos mais 3,8% de consultas médicas nos cuidados de saúde hospitalares face ao período homólogo. Temos mais 10,4% de intervenções cirúrgicas face ao período homólogo. Estamos a falar de um total de 279.905 cirurgias. Temos um crescimento dos domicílios médicos de 14,6%. Mais 16% de consultas domiciliárias de outros técnicos de saúde. Enfim, e temos também alguns projetos que se pode considerar inovadores, nomeadamente o projeto piloto das urgências do SNS 24, além de outras medidas que já foram tomadas, nomeadamente para para facilitar, naturalmente, o acesso à saúde e a melhoria dos cuidados de saúde, como o alargamento para 12 meses da validade das receitas e exames ou a abolição da necessidade de atestados médicos até 3 dias. Eu, naturalmente, não posso, mesmo nestas discussões e nestas audiências, dizer que não podemos ter aqui considerações ideológicas ou partidárias. Naturalmente que temos e até devemos ter. É isso que está em causa e, embora isto não seja a Comissão de Saúde, digamos, para fazer uma análise mais estratégica do setor, mas, naturalmente, em termos de orçamento e finanças, tem, naturalmente, a sua relevância, naturalmente, pela necessidade de financiamento, como é evidente. Mas, como eu disse, números são números, factos são factos. E a verdade é que desde 2015 até o presente tivemos um aumento muito significativo da dotação financeira para o setor, um aumento muito significativo no número de profissionais e deve-se dizer, cujo que isto também é consensual, o Serviço Nacional de Saúde, independentemente de todos os problemas aqui referidos e outros que são naturalmente estruturais, não deixa de ser um dos melhores serviços de saúde da Europa e do mundo. E eu julgo que isto é incontestável em qualquer dos rankings internacionais que se faça sobre o setor. Isto não é para escamotear nenhum problema. Naturalmente, há muito para trabalhar, independentemente do governo que esteja em funções. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, também tinha umas perguntas por responder, é isso?
Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Só uma consideração final. É que isto é muito dirigido ao Partido Socialista, porque defender esse sistema com base na explicação de que a industrialização dos cuidados é que é correta, é que quanto mais cirurgias fazemos, quanto mais consultas fazemos, é que estamos a fazer bem, é completamente errado. E é assim que vocês continuam a definhar esse sistema. Porque aquilo que eu disse, e não tive tempo de dizer mais, nós temos que orientar o sistema não para a doença, mas para a saúde. Nós vamos ter que medir, nós falamos com qualquer médico. Qualquer médico hoje quer mais tempo para fazer melhor do que para fazer muito. E é aqui que vocês têm que dar a mão à palmatória de uma vez por todas e dizer assim, ok, está errado, não é muito. Porque o orçamento para a saúde crescer é inevitável, vai crescer todos os anos. Há mais idosos, há mais doença, há mais capacidade diagnóstica, há mais fármacos inovadores, há mais robótica, mas isso vai crescer sempre. O que está errado é o princípio e nós vamos ter que orientar o sistema para a tal mudança de paradigma. E isso é que eu queria ouvir o Partido Socialista a dizer e não diz, definitivamente não diz, diz sempre a mesma coisa. Muito obrigado.
Uma questão de igualdade de armas, perguntou ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo se tem alguma questão também por esclarecer.
A questão que me subsiste é como é que é possível. Como é que é possível o PS continuar a achar que defende o atual estado de coisas e, sobretudo, o futuro estado de coisas, porque isto vai, de facto, tornar-se mais exigente, com o tipo de argumentos que utilizou. Recordou-me agora o Sr. Deputado Miguel Iglesias, o seu colega Luís Soares em plenário, que dizia isto não é como começa, é como acaba. Eu recordo-vos, estão quase há 8 anos no poder, espero que estejam bem mais perto de acabar do que começar, e 8 anos depois não é muito bom terem o sistema ainda como estão. Estão a produzir mais? Estão. Aconselho-vos que vejam os rankings que diz comparamos bem, não comparamos, e sobretudo os índices de satisfação dos utentes, nunca tiveram tão baixos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e portanto, tendo em conta que as questões que foram colocadas foram melhor explicitadas, pergunto se querem acrescentar alguma coisa. Obrigado.
Sr. Presidente, só acrescentar Não, uma coisa muito rápida. Falaram há pouco e penso que estamos todos de acordo. De facto, um Estado que é sistematicamente avaliador, regulador, financiador, pagador, é de facto uma coisa que já há muitos anos suscitámos e, aliás, publicámos até um livro na Confederação sobre essa matéria. E há um corolário para isso que, de facto, também complicado. Quando vemos que o investimento público não chega a 8% ou 9% este ano, em 2023, nas instituições públicas, não nos podemos esquecer que as instituições verificadas, inspecionadas e certificadas são todas as privadas. As públicas e as sociais não têm qualquer avaliação por parte da entidade reguladora da saúde. O que, de facto, é, eu diria, gritante.
Sr. Presidente, se me permite, então, um comentário às questões, nomeadamente do Sr. Deputado do Partido Socialista. Não tenho dúvidas nenhumas que há mais meios financeiros, mais meios técnicos, mais meios humanos, mas os meios são insuficientes. E aquilo que é aqui o nosso apelo é um apelo que também tem sido feito por ex-ministros, nomeadamente do Partido Socialista, ex-ministros da Saúde do Partido Socialista, no sentido de não deixemos a saúde ficar nas mãos das finanças. É este apelo que fica aqui na Comissão de Orçamento. Nós sabemos que há, historicamente, alguma suspeição da parte das finanças sobre os fundos da saúde e como é que os fundos são utilizados. Mas a verdade dos factos, em termos estatísticos, é que se prova que o subfinanciamento a priori da parte do SNS não é um bom resultado, não é uma boa maneira nem de controlar a despesa e muito menos de planear ou de garantir que os cuidados de saúde sejam prestados. E, portanto, os senhores deputados, enquanto entidade que magna e que aprova o Orçamento de Estado, o nosso pedido é este, que olhem, de facto, para o Orçamento da Saúde, não apenas e só na ótica estritamente orçamental, mas na ótica daquilo que são os meios necessários para fazer face àquilo que são as competências e as funções do Serviço Nacional de Saúde. Repito, no nosso ponto de vista, há uma violação da lei de enquadramento orçamental e enquanto não pugnarmos, porque à partida um presidente de um conselho de administração perceba que o orçamento que tem para gerir é um orçamento que é execuível, que é um orçamento real e não um documento administrativo só para existir, bom, enquanto não tivermos isso, de facto é muito difícil garantirmos que o sistema de saúde funcione melhor.
Muito obrigado. Então chegamos ao fim desta audiência. Resta-me agradecer a presença das pessoas que hoje ouvimos aqui nesta audição e também dos senhores deputados. Obrigado.